Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e você continua acompanhando a conversa com Luiz Henrique Pelanda sobre o livro O Caçador Chegou Tarde.
E aí chego no caçador. De que maneira eu chego no caçador? Eu chego no caçador porque aí, por vários motivos, e aí tem os motivos de crise na imprensa, crise no jornalismo, crise na... Eu parei de escrever crônicas durante um tempo porque, por um motivo assim de, o jornal não está podendo pagar, corte e tal. Escrevi crônicas durante um tempo sem receber na época, eu me lembro, era um esforço para manter-se um jornal independente e tal. Só que daí chega uma hora que o esforço... É complicado, porque eu tinha que trabalhar em outras coisas e parei por um tempo. Falei, não vou mais trabalhar de graça agora, que eu tenho que me concentrar em outros trabalhos remunerados. Mas nos primeiros 6 meses da pandemia, eu pensei, ali, para mim, foi um momento péssimo, como para todas as pessoas deve ter sido, mas péssimo nos sentidos todos que se imaginaram. Você tem que administrar os problemas dentro da sua família, em casa, as crianças que não podem sair, as crianças que não têm aula, ainda não tinha escola online, não havia nada organizado, havia problemas exteriores na família, pessoas mais idosas, gente adoecendo, amigos adoecendo, conhecidos, amigos e familiares morrendo, efetivamente, por causa disso, uhum. Brigas políticas que não deveriam estar ali, piorando tudo, envenenando o ambiente, mais ainda do que, né, já estava. E talvez você tenha pensado a mesma coisa que eu. Você tenha pensado assim, eu acho que eu vou enlouquecer. Eu acho que, não sei, eu preciso buscar uma saída para isso. Como cronista, eu sempre pensei assim, eu sempre fui leitor e pedestre. O cronista, ele é um leitor e um pedestre. Ele anda enquanto ele lê a cidade, do mesmo jeito. Mas o contista preso ali naquele momento de escuridão, digamos que na barriga do lobo, eu pensei o seguinte, eu não tenho nenhuma perspectiva de escrever qualquer coisa agora. Para ser publicado ou não ser. O que eu vou fazer? Meu trabalho sumiu, eu não tinha mais como dar cursos. Então, era uma maneira que eu tinha era um dos meus trabalhos principais, viajar, palestra, cursos de escrita criativa, projetos de mediação de leitura na periferia, às vezes em prisões e tudo mais. Então, toda a minha rede de trabalho criada tanto tempo tinha sumido. Então, eu estava em casa, não tinha onde publicar nada também, e meu dinheiro minguando, eu pensei, agora é hora de ocupar a cabeça. Eu vou contar algumas histórias aqui, de alguma maneira, buscando um outro ambiente que não seja esse externo, que não seja a rua, que não seja o ambiente que eu sempre retratei. Imaginando eu preso dentro dessa barriga, ou imaginando um interior, né, escuro, eu pensei, vou voltar para o íntimo. Né? O cronista não pode olhar para fora, o contista vai olhar para dentro. E de que maneira? Eu sempre gostei muito, Anderson, de literatura antiga. Não só os clássicos gregos, os gregos, os latinos e tal, mas eu gosto muito da literatura antiga dos indianos, o Mahabharata, eu gosto muito da epopeia de Gilgamesh, eu gosto muito da Bíblia, eu gosto de parábolas, eu gosto de fábulas, eu gosto de contos de fadas e eu gosto muito da narrativa de sonhos, a narrativa onírica, né, que se confunde muito com as primeiras narrativas humanas, né? O que se supõe que as pessoas conversavam em volta da fogueira, né? Ainda na caverna? Que elas sonhavam e elas falavam assim, ontem aconteceu tal coisa. A ideia de sonho devia ser totalmente confusa, né? Porque se você sonhava com alguma coisa, efetivamente aquilo devia ter acontecido. Você estava lá, viajou para algum lugar, seu espírito, sua ânima, qualquer coisa que seja. Então as histórias, imagina-se, que elas começaram ou através de narrativas de sonhos, relatos de aventuras, de caçadas e tudo mais. Né? E eu queria buscar, talvez, esse ambiente para poder escrever as minhas fábulas, as coisas que eu estava não só sonhando ou trabalhando internamente, eu queria escrever isso curto, de uma maneira que falasse daquele tempo, daquele momento horrível pelo qual todos estavam passando. E eu acho que nisso eu podia, talvez, atingir um público que se identificasse com alguma coisa daquele imaginário meu. E eu imaginei fazer uma espécie de sonhário coletivo, né? Transformar ideias minhas, não sonhos efetivamente que eu estava tendo, embora alguns tenham se originado em sonhos, mas eu queria usar a linguagem fabular, a linguagem do conto de fadas, a linguagem, a narrativa, às vezes, pouco absurda dos sonhos, né? Desconectada, para falar através do símbolo daquilo tudo que estava acontecendo com a gente. Porque, para mim, a narrativa de fundo realista naquele momento, não, para mim, digo que para outros autores, não daria conta.
A gente
A
tinha que
maneira
fugir
como
da
eles falam.
realidade. A gente,
É,
eu acho, não sei
falar
se
de
foi essa a sua
realidade.
intenção também, mas a gente tinha que fugir da realidade e buscar algo onírico, né? Sonhar com algo diferente do que a gente estava vendo.
É,
E não
buscar um
necessariamente
símbolo.
feliz, né? E não necessariamente
É, em
feliz.
geral, é um pesadelo, né? Claro que
É.
há ali uma outra coisa mais ensolarada, mas existe, claro, o fundo de pesadelo. E o que que eu fiz ali que isso me salvou? Eu digo que para mim foi um exercício tão bom, tão agradável no sentido profissional da coisa, né? É, eu sentei e escrevi nesses 6 primeiros meses cerca de 120 contos. Aí a gente vê como a gente pode ter tempo quando a gente quer, né? Porque eu parei de. Eu pensei assim: eu preciso parar de ficar esperando a desgraça ou o fim da desgraça. Então, eu desisti. Falei: eu vou ficar um tempo sem ver as notícias, o tempo todo. Porque isso foi uma coisa que nos
Fomos
matava.
dois.
É horrível, né? Tentando o F5 para ver, será que é a nova manchete, né?
Eu só lia notícias de manhã cedo, para que aquilo não afetasse a minha alma, o meu sono, né? Então, do meio-dia para o resto do dia, eu não via mais notícias. Não queria saber. Ia ficar
Mas
sabendo no outro dia.
foi um aprendizado seu, porque no começo provavelmente você ficou grudado naquilo
Não.
e foi adoecendo também, né?
Porque a gente está acostumada a olhar o tempo todo para saber o que está acontecendo.
E ainda ouvir os comentários e ficar ouvindo, né, o que o fulano acha disso, qual é a discussão, qual é o debate, quais são as saídas. E a real é que ali, para nós, né, não havia mais saída nenhuma, não que tivesse diretamente ligada a nós. Então eu pensei, o que que eu faço hoje? Primeira coisa, eu sou escritor. Eu vou ter que me desligar um pouco daquilo. Eu também daí via só uma ou outra coisa no dia, uma espécie de resumo da coisa, né? Vamos ver se alguém. Vamos ver as listas, os números de mortos. Isso é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Quantas pessoas morreram hoje, né? E essa curva das mortes, ela está subindo ou descendo? E ao mesmo tempo que a gente via aquela curva subindo, a gente não via sinais de luto. Nem oficial, e às vezes não havia em volta, a gente via pessoas negando aquilo de uma forma muito perigosa, né? Porque a gente sabe que quando não se admite o luto, não se vivencia o luto, ou pesar, ou qualquer coisa assim, isso volta. Isso volta depois. Todos nós que já perdemos um amigo ou um familiar e nós lutamos para não cair naquela hora, a gente sabe que uma hora ou outra o preço daquela perda é cobrado. É,
Muito.
às vezes um ano depois, 2 anos depois, volta uma onda e você tem que passar por aquilo. E havia todo um discurso de não, vamos passar por isso incólumes, ninguém vai ligar para nada, não está acontecendo nada, bola para frente, é tudo mentira. E isso eu precisei afastar de mim por um tempo. Pensei, vou aproveitar e vou escrever, porque talvez a melhor maneira, digamos que seja meu único talento ou meu último talento que restou, seja o de fabular e saber conversar e contar uma história a alguém, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se eu consigo ainda buscar em mim alguma história. Então eu escrevi essas 120 histórias. Depois eu, claro, depois de escrever tudo isso, tem que cortar alguma coisa. Nem tudo que a gente escreve numa
E cortou
sentada,
metade.
cortei metade. E dessa metade, eu tive outros cuidados, não só o cuidado de trabalhar a linguagem, que é, você sabe, a linguagem ela é às vezes mais importante que o conteúdo. Como você conta, as palavras que você escolhe, né? O narrador que você escolhe, tudo é o que vai primeiro dar a cara da história para quem vai ler. Então, e vai ler a partir de cada referencial pessoal. Então, às vezes a gente escreve uma coisa e nem sabe como ela vai atingir realmente alguém. Mas depois, quando eu li essas histórias e fui selecionando as que me pareciam mais, as que me diziam algo mais forte, né? Eu percebi que eu poderia cortar alguns finais. Porque quando a gente sonha, daí eu estava pensando no sonho, né? Quando a gente sonha, a gente não sabe onde o sonho começa. A gente, quando vê, a gente está envolvido numa história e não lembra como aquilo começou, né? A gente já é pego no meio do caminho. E quando o sonho termina? O sonho termina quando a gente acorda, ou, né, é interrompido, ou leva um susto. Não existe uma conclusão para o sonho também. E é justamente essa inconclusão do sonho e essa falta de contexto claro que nos fascina no sonho. Porque quando a gente acorda e tem a sorte de lembrar do sonho e depois reter a lembrança do sonho por mais tempo, a gente começa a pensar: por que eu sonhei isso? O que isso significa? Né? O que aquela imagem diz a meu respeito? Ou, tem gente que acha que o sonho é premonitório, tem gente que acha que o sonho é um laboratório de testes, tem outros que acham que é o cérebro reorganizando memórias. Há várias possibilidades. Tem gente que acha que é tudo profético. Então, eu, como escritor, acho que trabalho o sonho literariamente. Eu quero que a pessoa leia, entre na história, deixo as entrelinhas bem largas, o leitor pode passear lá dentro, pensar naquilo e se a história fisgá-lo de alguma maneira, assim como um sonho, ela pode ficar pensando, o leitor pode ficar pensando naquilo durante o dia e aquilo pode ser reciclado, por ele de alguma maneira. Então, eu cortei algumas conclusões. Porque a maior parte dessas histórias eu imaginava um final para elas mais claro, com às vezes com uma coisa que para mim parecia uma lição, como nas fábulas, às vezes existe uma lição, né, a moral da história, alguma coisa assim, mas eu cortei alguns finais e deixei um pouco antes da conclusão em aberto, para criar esse deixar mais arejado.
Fernando, obrigado pela conversa, obrigado pelas histórias que você contou e ansioso para ver o que que você traz lá no futuro para a gente, tá? Até a
Tá legal.
próxima.
Eu aviso. Caso eu consiga trazer alguma coisa, eu aviso. Eu agradeço a você, Anderson, aos leitores, né? Aos ouvintes da Rádio Senado, do Autores e Livros. Um abraço a todos e até a próxima.
Você encontra O Caçador Chegou Tarde, de Luiz Henrique Pelanda, publicado pela editora Amaralto com facilidade nas livrarias e portais de livros. E como sempre, a poesia tem lugar cativo aqui no Autores e Livros.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos diversos resgata para você obras do poeta cearense Padre Antônio Tomás. Natural de Acarati, no Ceará, onde nasceu em 1868, Padre Antônio Tomás foi sonetista. Para abrir essa homenagem, ouça agora o poema Contraste. Quando partimos no verdor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo e cantando, céleres e ufanos, vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice, de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Então nós enxergamos claramente como a existência é rápida e falaz, e vemos que sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. Em 1925, o padre Antônio Tomás foi eleito Príncipe dos Poetas Cearenses. Prova do talento desse notável cearense você encontra no soneto A Morte do Jangadeiro. Ao sopro do terral abrindo a vela, na esteira azul das águas arrastada, segue veloz a intrépida jangada entre os uivos do mar que se encapela. Prudente, o jangadeiro se acautela contra os mil acidentes da jornada. Faz-lhe, entanto, guerra encarniçada, o vento, a chuva, os raios, a procela. Súbito, um raio prostra e furioso da jangada o despeja na água escura, e em brancos véus de espuma o desditoso. Envolve e traga a onda entumecida, dando-lhe assim mortalha e sepultura, o mesmo mar que o pão lhe der em vida. O poeta morreu na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, em 1941. Somente em 1950, sua irmã, Dinorah Tomás Ramos, reuniu os poemas publicados em jornais na obra Padre Antônio Tomás, Príncipe dos Poetas Cearenses. Para fechar essa homenagem, selecionei para você os versos de O Palhaço. Ontem viu-se-lhe em casa a esposa morta e a filhinha mais nova tão doente. Hoje o empresário vai bater-lhe a porta, que a plateia o reclama impaciente. Ao palco em breve surge, pouco importa o seu pesar àquela estranha gente. E ao som das ovações que os ares corta, trejeita, canta e ri nervosamente. Aos aplausos da turba ele trabalha, para encontrar no manto em que se embuça a cruciante angústia que o retalha. No entanto, a dor cruel mais se lhe aguça, e enquanto o lábio trêmulo gargalha, dentro do peito o coração soluça. Agora você fica com Antônio Marcos interpretando Sonhos de um Palhaço, canção dele em parceria com Sérgio Sá, lançada em 1977.
Vejam só, que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só, que coisa incrível o meu coração, todo pintado, e nesta solidão espera a hora de sonhar. Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até o próximo programa. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.